Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora são 8 horas e 19 minutos, 8 graus é a temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de segunda-feira. Estamos começando mais uma semana, você conectado na nossa programação. E muitas informações nós pautamos para levar para ti o melhor em termos de informação da programação da tua rádio. Um dos assuntos que nós vamos tratar agora é importantíssimo. Estamos começando mais uma semana, a última, os últimos dias, podemos assim dizer, do mês de junho. Nesta semana já começamos o mês de julho. Um mês inteiro de organização, de estudos, encaminhamentos para os alunos e professores da rede pública estadual de ensino. Agora começamos um novo mês com novas projeções. Semana passada foi realizada uma jornada de formação pedagógica com mais de 308 mil visualizações de pessoas que estão se especializando, professores, se capacitando para atender cada vez melhor a rede pública estadual de ensino, que neste período de pandemia mudou completamente a rotina. O nosso contato neste momento é com Passo Fundo. Nós vamos conversar com a coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, Karine Weber, que está conosco para nos falar um pouquinho a respeito do momento aí que estamos vivendo. Karine, mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Bom dia!
Bom dia,
Rudimar.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, enfim, né, os nossos ouvintes aí de Lagoa Vermelha. E é um privilégio, uma honra mesmo, mais uma vez, ser convidado enfim, para prestar os esclarecimentos, tendo em vista que a gente está num momento bastante atípico, muitas dúvidas, né, muitas inseguranças. Então, quanto mais oportunidades tivermos de comunicar, de informar a população, com certeza é um ganho para todos nós.
Sem dúvida. Karine, como é que a educação estadual está trabalhando durante essa pandemia? Semana passada aí nós tivemos um número bem positivo nessa questão dessa jornada de formação pedagógica, com mais de 308 mil visualizações dessa proposta de formação que, mesmo à distância, está sendo mantida, de formação para os professores e de levar conteúdo, material e também ensino para os alunos, Karine.
Exatamente, Lidimar, é importante ressaltar, na rede estadual nós não paramos, né? Nós estamos prestando atividades e processos formativos para os nossos professores desde o início da suspensão das aulas presenciais. Agora, no mês de junho, nós focamos, sim, em processos formativos, né? Os diretores já vêm em processo também de formação de gestão. Os professores desse mês, então, de junho tiveram formações, estão tendo ainda formações para operacionalização da plataforma Google, as salas de aulas virtuais que nós utilizaremos. Já estamos utilizando a partir de hoje, especialmente. Mas agora estamos numa outra caminhada, né? Nós vamos seguir, sim, porque é importante, é novo para todos nós, as ações formativas, né? Precisamos, sim, cada vez mais nos instrumentalizarmos para o uso dessas plataformas. Aproveito a oportunidade e agradeço e parabenizo os nossos professores que, mesmo sendo tudo tão novo, estão se entregando, né? Estão buscando dar o seu melhor, aprender para poder entregar aos alunos outras formas, então, de ensino nesse momento, né? Aquilo que conseguimos fazer nesse momento em função da pandemia. Então, o meu agradecimento público aos colegas professores aqui da região que têm se empenhado e se dedicado ao máximo e também aos colegas diretores. Mas agora nós estamos numa outra caminhada que é, temos uma plataforma pronta, temos mais de 39 mil salas de aula virtuais montadas na plataforma, temos os professores capacitados e sendo capacitados para a organização das aulas, mas precisamos que os alunos acessem. As plataformas só vão de fato rodar como a gente precisa, com o alcance que a gente deseja, se não 100%, muito próximo a isso, quando os alunos estiverem cadastrados. Os alunos precisam fazer um e-mail específico que vai dar acesso às salas de aula. E hoje nós temos ainda um percentual baixo, nós temos pouco mais de 50% dos alunos da regional cadastrados. Ou seja, nós vamos começar com as salas de aula virtuais, com todas as possibilidades que essa plataforma nos traz, enfim, de aulas e aprendizagens, mas nós temos um percentual de alunos que sequer acessou, sequer fez o seu primeiro acesso. Então, nós precisamos que todas as famílias que nos ouvem, que têm alunos em escolas da rede estadual ou que conhecem alguém que tenha, que precisam, sim, entrar no site da Secretaria Estadual de Educação, fazer o seu e-mail, quem não conseguir o acesso, conversar com as escolas que estão atendendo por telefone, por e-mail e também em regime de plantão nas terças e nas quintas-feiras. Mas nós precisamos que os alunos façam esse acesso para que possam, então, participar das aulas virtuais. Isso é essencial, né, para que a gente consiga, de fato, fazer rodar tudo aquilo que, inclusive, os professores estão aprendendo e estão construindo como possibilidades. Né? Não é o que gostaríamos de estar todos juntos com aulas presenciais, com a vida acontecendo dentro de alguma normalidade, ou pelo menos a normalidade que conhecíamos, mas não é o que temos nesse momento. Então, o governo do estado optou pelas aulas híbridas, né, pelo modelo híbrido, mesmo que seja possível ali na frente que a gente volte a ter alguma aula presencial, e esperamos que isso seja possível o quanto antes, mas ainda assim, até o final do ano, nós trabalharemos com as plataformas digitais. Então, é fundamental que todas as famílias façam, então, esse cadastro com seus filhos, com seus alunos. Quem não conseguir, que acione as escolas. É só assim que todo esse trabalho que os professores estão desenvolvendo vai chegar até a casa, enfim, de cada uma das famílias.
Karine, esse mês de julho, de junho, que está terminando agora, foi um mês em que o governo do estado, através das suas coordenadorias e em consequência de todas as escolas, fizeram uma qualificação dos professores, treinamentos, encaminhamentos, as criações dessas salas de aulas virtuais. E a partir do mês de julho, qual é o próximo passo dentro desse processo?
Seguimos as formações, elas vão ser contínuas, até porque dúvidas vão surgindo no decorrer do processo. E é importante que os profs, os diretores, as próprias famílias e alunos possam ir nos dando esses feedbacks do que está funcionando, do que não está, do que pode melhorar. Então, as ações formativas, elas vão seguir, elas vão ter continuidade, mas o próximo passo é termos as aulas virtuais, né, e adoções formativas também para os nossos alunos, que também vão se dar muito na prática. À medida que os alunos vão acessando, a gente também vai conseguindo identificar as dificuldades, as potencialidades, aquilo que a gente precisa e pode melhorar, porque, bem, é um processo novo, né, como eu dizia, perdão, novo para todos nós. Então, a gente vai aprender, sim, de fato, com o processo em andamento, mas o próximo passo agora é, de fato, né, a institucionalização mesmo das aulas virtuais. Os professores já estão todos logados, as escolas já estão todas habilitadas ao uso, embora sim tenhamos algumas dúvidas ainda, né? Mas os alunos precisam. Então, o próximo passo é cadastrar todos os alunos, salvo aqueles que em alguma medida não terão nenhuma forma de acesso, mas esse é um percentual bastante pequeno. Mas o próximo passo, então, é cadastramos todos os alunos. Começamos as aulas remotas e algumas escolas, né, que têm um percentual significativo já estão iniciando, alunos cadastrados já estão iniciando hoje as suas aulas na plataforma Google. E aqueles alunos que não vão conseguir acessar de nenhuma forma, a escola vai alcançar as atividades de uma maneira física, respeitando as possibilidades da escola e as possibilidades do aluno.
A gente...
vai seguir acontecendo agora no mês de julho e até... que necessário.
Essa situação que você coloca, Karine, relacionado a um pouco mais de 50% dos alunos do estado que já estão habilitados para isso, é uma preocupação. Que orientação deixar para os pais que estão nos acompanhando ou responsáveis por esses alunos, ou até mesmo os alunos que têm uma certa idade que podem ter essa responsabilidade de fazer o encaminhamento por conta própria, para que façam essa questão do cadastramento, do e-mail e se habilitem? Quem não consegue, a orientação é de procurar as escolas para fazer esse encaminhamento, Karine?
Exatamente, Guilmar. Os alunos podem fazer nas suas casas, isso através de qualquer dispositivo, qualquer aparelho que tenha internet, mas quem não conseguir, por algum motivo não conseguir, ou por não ter o acesso, ou por dificuldade mesmo no sistema, deve procurar a sua escola, fazer contato com a escola. A escola está preparada para orientar o aluno como proceder, como fazer esse e-mail. É um e-mail que a gente tem chamado e tem buscado também divulgar, que se chama Rosa Educar. É esse domínio, é um e-mail específico da educação do Rio Grande do Sul. Ele que vai dar acesso, então, às salas de aula, até a internet, então, que, né, que vai ser liberada para os alunos logo mais, para uso nessas plataformas. Tudo isso depende desse cadastramento via e-mail, arroba Educar. Então, todas as famílias que nos ouvem, enfim, pessoas aí, ouvintes que conheçam alunos da nossa rede estadual, deem esse toque, lembrem da importância, orientem que busquem as escolas, ou até mesmo que façam contato com a própria Coordenadoria Regional de Educação. Os colegas aqui do Departamento Pedagógico também estão instrumentalizados para poder orientar as famílias que tenham dificuldade. Então, é bastante importante. Esse é um movimento necessário. A gente precisa fazer com que a gente tenha um número maior de alunos cadastrados para que as aulas, da forma como os professores estão organizando e sistematizando, cheguem ao maior número de alunos. Mas só é importante ressaltar, Edmar, nós temos no estado todo quase 900 mil alunos. Na sétima CREA, nós temos na casa dos 36 mil. Esse percentual de 50% é na nossa região. Nós temos regionais que já têm um percentual mais alto de alunos cadastrados, outros um percentual mais baixo. Então, essa média é a média da nossa região, dos 32 municípios que compõem a sétima CRE. Então, é uma chamada bastante importante, porque nós precisamos, sim, né, que a plataforma rode, até para que o trabalho, todo o trabalho e o investimento dos nossos professores seja, de fato, valorizado. Então, a gente precisa, sim, dessa dedicação, porque é dessa forma que as aulas se darão, tendo em vista que a pandemia está aí, as bandeiras estão aí, né, a cada semana, e não temos um cenário, o prognóstico de um cenário muito positivo para os próximos dias. Então, precisamos, de fato, que os nossos alunos estejam cadastrados.
O importante é que as escolas, 2 dias da semana, estão com o pessoal, os professores ou a direção, enfim, disponível para auxiliar os alunos. E daqui a pouco essa dificuldade de acesso, alguns pais não estejam conseguindo, é importante que possam buscar na escola essas orientações, não é mesmo, Karine?
Exatamente. As escolas estão atuando no regime de plantão, nas terças e nas quintas-feiras, das 10 da manhã às 15 horas, isso todas as escolas, todas as 119 escolas aqui de Abrangência da Sétima CRE. Em regime de revezamento, são as equipes diretivas e profissionais de limpeza, enfim, que estão na escola, né, os profs estão tendo as suas formações e organizando suas atividades nas suas casas, mas tem sim esse suporte na escola. Só é importante que as famílias, até tendo visto o cuidado mesmo, a proteção, as medidas que são necessárias nesse momento, que as famílias agendem, entrem em contato telefônico com a escola ou por e-mail, façam um agendamento quando precisarem, enfim, ir até a escola para informações ou até para o cadastro utilizando algum equipamento da escola. Então, façam esse agendamento, porque isso também garante a segurança de todos, né? A segurança dos colegas que estão ali na escola, a segurança das famílias também que vão acessar esse espaço. Temos, sim, trabalhado com todo cuidado no sentido de evitar aglomerações e garantir, né, as medidas sanitárias que são necessárias de proteção, como a máscara, o álcool gel, é fundamental. A gente precisa fazer rodar, né? A gente precisa auxiliar as famílias, precisamos seguir o trabalho burocrático da escola em termos de documentação, se tudo é necessário, mas antes de qualquer coisa, precisamos nos proteger, né? Precisamos resguardar as nossas vidas. Então, que as famílias também tenham esse cuidado de acionar, agendar, para que a escola consiga se preparar para recebê-los, né? Garantindo segurança e proteção para todos.
Estava previsto um retorno presencial às escolas a partir agora do próximo mês, mês de julho. Porém, o governo do estado já anunciou semana passada que não será possível no mês de julho, protelando para o mês de agosto. Ainda está sendo feito um estudo e é muito difícil de dar uma projeção de data ou de como vai ser esse retorno, não é mesmo, Karine?
Infelizmente, sim, né? Que bom seria se tivéssemos alguma previsão de quando isso termina. Mas, bem, de fato, lá no final de maio, o governador anunciou, então, a possibilidade de algum retorno presencial escalonado, né, gradual, a partir do mês de julho. E essa definição se daria mais ou menos na metade do mês de junho. Não tivemos essa possibilidade, até porque é uma decisão muito séria, né, e exige muita responsabilidade, tendo em vista que não tivemos, muito antes do contrário, pelo que temos verificado, não tivemos uma melhora na questão da contaminação, nessa situação toda de pandemia, não temos condições de nenhum retorno presencial nesse momento. Então, é uma situação que vai ser avaliada, está sendo avaliada semana a semana. Talvez, havendo uma melhora de cenário nesse mês de julho, talvez a gente tenha algum retorno no mês de agosto, mas mesmo que se tenha algum retorno no mês de agosto, não sabemos ainda nem que níveis voltarão, nem de que forma. Tudo isso vai depender, né, Rudimar, da questão das condições da pandemia. Então, é uma decisão bastante responsável, né? Não podemos, em hipótese alguma, colocar ninguém em risco. Até como em outro momento eu conversava com vocês, o retorno das aulas implica numa movimentação de cidade muito grande, porque é o transporte escolar, é o transporte público, é a circulação de supermercado, circulação nas ruas, não é só o ambiente escolar. Por mais que a gente tenha todo um protocolo a ser seguido dentro da escola, por mais que a gente tenha todo um investimento e um cuidado dentro do ambiente escolar, que já não é fácil, né, ainda mais com crianças mais pequenas, mas a questão é que a cidade se movimenta de outra maneira. Então, a decisão pelo retorno, ela vai ser analisada de tempo em tempo e nós só teremos qualquer retorno presencial quando estivermos muito seguros de que isso é possível sem colocar os nossos alunos, as nossas famílias e os nossos profissionais de educação em risco.
Fazendo uma avaliação desse momento, desse período de pandemia, onde houve essa necessidade de mudança radical na vida das escolas, a gente percebe que esse impacto na educação, ela tem, apesar de tudo, criado um vínculo e um fortalecimento ainda maior da relação família e escola. Isso é positivo para o futuro, não é mesmo, secretária?
Eu acredito que sim, eu sou muito esperançosa nesse sentido. Acho que a gente precisa olhar com bons olhos para algumas possibilidades que essa situação tão atípica tem nos trazido. Uma delas é, com certeza absoluta, né, posso dizer isso com uma certa alegria, né, porque sou professora da rede pública, enfim, e sempre foi uma briga muito grande nossa de que os pais participassem mais ativamente da vida dos seus filhos, da vida escolar dos seus filhos. E percebemos que sim, muitas famílias estão mais interessadas, como os alunos estão fazendo as atividades em casa e muitas vezes demandam também uma ajuda dos pais, né, estão tendo essa aproximação, isso é um ganho e esperamos sim que a gente consiga levar isso para quando, né, voltarmos às aulas presenciais. Isso é fundamental, a escola não está sozinha, né, a aprendizagem dos alunos demanda sim de uma relação direta e parceria entre a escola e a família. E um outro ganho que, no meu entendimento, tem se acentuado, é justamente com relação ao uso das tecnologias. Nós somos produzidos, formados, numa era mais analógica, né? A gente tem uma certa dificuldade de uso das plataformas digitais, ou às vezes por falta de tempo, ou, né, enfim, por outras questões, e agora a gente está aprendendo, e os nossos professores estão muito abertos. Mesmo os professores que têm mais dificuldades, estão abertos e querem aprender. Acho que isso também é um ganho muito importante. Nós temos que valorizar o papel, o lugar dos nossos professores nesse momento, e não só da rede pública estadual, mas das outras redes também. A gente está tendo que fazer uma reinvenção da nossa profissão, das nossas formas, da forma como aprendemos a dar aula. E estão todos de parabéns, porque estão sim dando o seu melhor em prol dos nossos alunos. Então, acho que é um outro ganho bastante importante e desejo que, assim como as famílias têm se aproximado da escola, que a comunidade em geral, a sociedade como um todo, também olhe o nosso grupo de professores, a nossa profissão, com mais carinho e mais respeito a partir de agora. Ou seja, nós estamos nos esforçando ao máximo para entregar aos alunos aquilo que quiser de direito, que é uma educação de qualidade, mesmo que nesse momento num outro formato.
Para finalizarmos, coordenadora Karine, um ouvinte interagindo aqui na nossa conversa e perguntando através do WhatsApp da tua rádio a respeito da merenda escolar. Vai haver uma nova distribuição de alimentos que é destinado pela merenda para as famílias desses alunos?
Bem, há possibilidade sim. Houve ali uma grande distribuição, né? Só na sétima coordenadoria nós distribuímos quase 3 mil cestas, kits de alimentação escolar no início do mês de maio. Mas, sim, está sendo feito um estudo para uma nova distribuição, né? A gente não tinha dimensão de que a pandemia perduraria tanto tempo, mas a Secretaria de Estado da Educação está fazendo, sim, esse estudo, se vamos fazer a distribuição da mesma forma que antes ou com os mesmos insumos, com os mesmos alimentos, ainda não sabemos, mas sim, está sendo feito um estudo até mesmo porque é um recurso que já existe. É um recurso carimbado para alimentação escolar e que as redes podem, então, fazer a gestão e distribuição dessa alimentação para os alunos, né? Um recurso para a alimentação deles, né? Um recurso para os nossos alunos, então a gente precisa organizar dessa forma. E o Estado do Rio Grande do Sul foi pioneiro nessa distribuição, então a intenção é que a gente continue, sim, alcançando as famílias. Quando será e de que forma será essa próxima leva, ainda não sabemos. Mas assim que tivermos notícias, a gente também comunica aos diretores das escolas, porque afinal, são eles que conhecem as famílias, são eles que conhecem a realidade de cada aluno, enfim, quem está em situação de maior vulnerabilidade nesse momento. Então, esse levantamento é sempre realizado junto às escolas e, afinal, também são elas depois que acabam fazendo a distribuição direta para cada um dos alunos, né? Mas teremos, sim, notícias sobre isso nos próximos dias.
Karine, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção sempre dedicada à nossa reportagem. Um bom início de semana e nós estamos aí sempre à disposição.
Rudimar, muito obrigada, eu que agradeço uma vez mais. Também nos colocamos à disposição e reforço, né, tanto as escolas quanto a sétima coordenadoria estão disponíveis para esclarecimentos das dúvidas, para auxiliar os alunos e as famílias nesse momento. A sétima coordenadoria está em atendimento diário, né, nós seguimos trabalhando a semana toda, também só por atendimento telefônico, por e-mail ou por agendamento. Mas as famílias, enfim, e os colegas também, professores que sentirem o desejo, a necessidade, podem nos contatar para as orientações e estamos à disposição. A intenção é essa, é o momento de se ajudar. Então, estamos todos buscando oferecer o melhor, né, enfim, para a nossa comunidade escolar nesse momento. Então, contem conosco. E a vocês da rádio, mais uma vez, muito obrigada. Bom dia a todos nós.
Da mesma forma. Nós aqui agradecemos a atenção da Karine Weber, ela que é coordenadora da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, atualizando para os nossos ouvintes aqui na nossa programação esta questão relacionada ao ano letivo de 2020 e o andamento dessas atividades à distância nesse momento de pandemia que estamos vivendo aí, essa relação entre escola, alunos e família. Comunidade escolar da Rede Pública Estadual de Ensino. 8h41, 8 graus a temperatura em Lagoa Vermelha. Nós vamos para o intervalo, doutor Lênio, chegando na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Armazém Natural, tudo em produto.